audiência. Até amanhã. Continue sempre conosco aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado. Claro,
não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br.
No aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Barça.
E aí, galera, tá começando o Camisa 10 desta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019, feriadão, consciência negra, né? Eu tava conversando com meus amigos aqui, é um dia que, teoricamente, ninguém gostaria que existisse, né? Consciência branca, negra, amarela, azul, né? Mas, infelizmente, é necessário para que o ser humano pare e pense nas coisas que vem acontecendo, né? Fatos lamentáveis no meio esportivo, no dia a dia, do nosso lado, né? A gente vê muita coisa acontecendo, infelizmente. Então, é um dia que serve para a gente refletir de verdade, colocar a mão na cabeça e ver as coisas que estão acontecendo no mundo inteirinho. Rafael Tebas, tudo bem, Tebas?
Beleza, Fausto, né? Muito boa tarde para o ouvinte da Pan, pessoal que nos acompanha através do canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes aqui no Camisa 10, né? Realmente uma semana importante no esporte, né? Tem final da Copa Libertadores da América no próximo fim de semana, tem Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode ser campeão sábado e domingo, né? Uma coisa bastante inusitada, enfim, vários jogos importantes estão para ser realizados. Boa tarde, Bruno Prado.
Olá, boa tarde, Tebas, Fausto, boa tarde a todos. E uma semana que não temos rodada, né? No meio de semana, temos a Série B numa reta final, começou a penúltima rodada para definir rebaixados e os times que sobem a Série A, mas é uma semana de final de Libertadores, uma final gigantesca, uma semana em que teremos talvez a definição do campeão brasileiro e com certeza a definição do campeão da América numa final que promete ser muito boa, duas equipes de altíssimo nível na decisão.
Sem dúvida, meio-dia e 5, uma semana para lá de especial para você aqui na Jovem Pan. Você vai acompanhar a decisão da Libertadores da América, o Nilson César vai transmitir. No domingo, José Manuel de Barros vai transmitir Palmeiras e Grêmio, jogo que pode também dar ao título ao Flamengo, né? Porque o Palmeiras se perder, se empatar não, se empatar fica só para quarta-feira, né?
Se empatar, acabou.
Não, porque são 12 pontos, é número de vitórias daí, Bruno?
É, vitórias é o primeiro critério e o Flamengo tem acho que 25, né? O Palmeiras tá...
Dá uma olhada aqui, ó.
Palmeiras tem que vencer o jogo. Vencer,
então acabou. Acabou. Se empatar ou perder, acabou. Só iguala a pontuação, mas sim, aí fica o número de vitórias e acaba conquistando o título também no domingo. Obrigação do Palmeiras vencer, hein? Jogaço pra você aqui na Pan também. Tem Botafogo e Corinthians, São Paulo e Ceará no domingão. Muito futebol pra você.
Santos
tem...
joga sábado também,
Santos dia joga antes. Sábado à noite. Mesmo manchetes, né, Tebas?
Vamos lá, as manchetes aqui no Camisa 10. Vamos nessa.
Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol sem o volante Felipe Melo e com o atacante Luiz Adriano fazendo um trabalho separado do restante do elenco. O time encara a equipe do Grêmio neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro.
E o Santos treina para a partida de sábado contra o Cruzeiro. Gustavo Henrique está de volta, Soteldo é aguardado no CT Rei Pelé.
O São Paulo segue o ritmo de treinamentos antes do duelo contra o Ceará. E Dani Alves tem um dos melhores aproveitamentos em finalização para gol em 3 meses em toda a sua carreira.
E o Corinthians tem o Botafogo pela frente nesse próximo fim de semana, domingo às 6 da tarde. E Bozelli é dúvida para o jogo, machucado, contratura muscular. Com isso, Wagner Love ou Gustavo, algum dos dois vai para o jogo, Fausto.
E nós já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Muito de Palmeiras, São Paulo, Santos, mas vamos conversar com o Timão, com o Corinthians. Rafael Tebas, quais as novas do Timão, hein, Tebas? Tudo bem?
Tranquilo, né, Fausto?
Tudo bem, é evidente que eu já perguntei se tá tudo bem, né?
É, mas agora sobre o Corinthians aqui na Camisa 10, né? O Corinthians que tem pela frente o Botafogo nesse próximo fim de semana. Domingo não será às 4 da tarde, vai ser às 6 horas, portanto às 18 horas, né? Corinthians e Botafogo jogam no Rio de Janeiro, no Engenhão. Bozelli é dúvida para essa partida. Sentiu uma lesão muscular no último jogo, passou por exames ontem à tarde, uma contratura muscular. Então é dúvida pro jogo. O jogo vai ser reavaliado pelo departamento médico e a tendência nesse momento, Fausto, é que o Wagner Love ou o Gustavo joguem na vaga do argentino Bozelli. Aliás, ontem tivemos um outro assunto bastante importante no Corinthians, o Thiago Nunes. Ele foi ao CT do Joaquim Grava, conversou com o presidente do clube, o André Sanches, com o Willian Monteiro Alves, né? Fez uma reunião importante no Corinthians. Temos imagens, inclusive, dessa reunião, uma foto depois foi tirada, olha lá, para quem nos acompanha através do canal do YouTube, ó, Thiago Nunes, novo técnico do Corinthians, à esquerda do Willian Monteiro Alves, que é diretor de futebol, e à direita o André Negão, né, que é um braço direito do André Sanches. O cargo dele hoje é diretor administrativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, essa imagem ontem. Então ontem foi o Thiago Nunes no CT do Corinthians fazer o planejamento para o próximo ano, né? Por exemplo, o Cirino, ele poderia vir para o Corinthians, mas está praticamente fechado com o clube da China, então não vem mais ao Timão. Gustavo Henrique do Santos também interessa, mas é muito difícil, tá muito próximo de ir pro Porto, né, de Portugal. Então aí ontem o técnico Thiago Nunes foi ao Corinthians para já fazer a sua avaliação sobre a próxima temporada. Sobre isso, inclusive, né, é bom sempre a gente lembrar o ouvinte da Pan que ele chega só em janeiro. Por enquanto, o Diego Coelho comanda o Corinthians, em janeiro chega o técnico Thiago Nunes. Próximo jogo então, Fausto, ou Love ou Gustavo no ataque, e o Corinthians vai comprar também o Matheus Jesus em dezembro. Vai comprar, depois vai emprestar, mas vai ser jogador do Corinthians em definitivo.
Tá falado, e aí, Bruno, Timão?
Bom, o Corinthians, ele segue na sua disputa ali com Inter e São Paulo e vai tentar buscar resultados. Até em termos de resultados, ele tem conseguido alguns resultados um pouquinho melhores. Em termos de rendimento, não melhorou muita coisa e acho que não vai melhorar. Não imagino um Corinthians muito melhor, apesar do Coelho estar tentando jogar de uma maneira um pouco mais agressiva, mas em termos de desempenho, acho que não mudou tanto assim. É um Corinthians que tem um adversário fraco nesse fim de semana, um adversário que luta contra o rebaixamento. E até acho que em termos de qualidade, o Botafogo é pior do que o Fluminense e Cruzeiro. E não acho que seja melhor que o Ceará também. Mas, por enquanto, ele tá fora e precisa de pontos também. É um jogo que dá para conseguir alguma coisa. Até pela fragilidade e pelo desespero do adversário, dá pro Corinthians voltar até com uma vitória.
Tá pegando fogo no Rio de Janeiro, hein? Essa semana aqui, eu imagino a expectativa do meu amigo Rodrigo Viga. Nossa. Deve estar vivendo... Como diz o Rodrigo Viga... Que momento.
Imagina a ansiedade, né, Fábio?
Que momento. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de escorrega, bumbum de pelo, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, rapaziada toda, boneco de cera no mormaço, menino da varinha, ouvintes internautas da Jovem Pan, Rio de Janeiro, nesse feriado da consciência negra, em clima de total mobilização por conta da ida, né, do embarque do Flamengo para Lima, no Peru, local da final da Libertadores da América. No próximo sábado, 17 horas, com total cobertura da Jovem Pan. Tem esquema especial de trânsito, concentração de torcedores no aeroporto do Galeão, também no Ninho do Urubu, festa, trio elétrico. É a tal da Aeroflá se mobilizando, se reunindo para a despedida do time que se espera seja campeão da Libertadores da América no próximo sábado contra o poderoso River Plate, uma das melhores equipes do continente sul-americano nesses últimos 2-3 anos. No aeroporto do Galeão não haverá contato com a torcida, até por uma medida de segurança. Os jogadores só vão falar lá em Lima, no Peru, local da final da Libertadores da América. Mas isso não diminui o apetite, o ímpeto, o entusiasmo, a vontade do torcedor rubro-negro, que não vê essa situação há muito tempo, ou sequer viu, como é o meu caso, não estava presente, né? Aqui, pelo menos não me lembro daquele episódio marcante, histórico do Flamengo, conquista da Libertadores da América em 81. Inclusive, o voo que vai levar o Flamengo para Lima, no Peru, vai ter menções, alusões, justamente aquele time de 81, campeão da Libertadores, campeão mundial, que tinha Zico, Nunes, Andrade, Adílio e companhia. Você vai me perguntar quem é o favorito para a final de sábado. Acho que é o Flamengo pelo futebol, mas tem um ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção: a questão física. Esse rubro-negro está no limite, está no fio da navalha. Nas últimas rodadas, mostrou que ou estava se poupando ou já não tinha pernas para ganhar dos adversários. Valeu, rapaziada.
Valeu, Viga. O cara que gosta muito de torcida, entende de torcida, é o nosso Rafael Tebas. O que que tá vendo com a torcida do Flamengo, que pra mim é uma das mais encantadoras do mundo?
A nação rubro-negra realmente é diferente, né? Ontem, viu, Falso?
Supera, né, a torcida viagem argentina ou não?
Ah, não.
Vai, seja
aí,
esperto.
Aí
seja
tem,
esperto,
aí Tebas. Não tem como fazer a comparação. Desculpem, eu sou sincero, não dá pra comparar. Agora, aqui
foi
no Brasil,
ontem,
a do Flamengo...
Hoje, viu?
A festa. Hoje, a do Flamengo é realmente espetacular, extraordinário. Quando eles cantam Mengo, ecoa de um jeito diferente, realmente arrepia, como diz o Nilson César. Antes da viagem pra Lima, no Peru, Falso Avaro, o Flamengo treinou no Ninho do Urubu e foi recebido com uma bela festa, né, por grande parte do seu torcedor no centro de treinamento. A gente vai acompanhar agora a festa da nação rubro-negra.
É mole, olha o que tem de gente, cara. Não é pouca gente, não, meu.
Tem muita gente.
Sim, o Flamengo tá indo hoje, né, pra lá. No horário do almoço. Agora. Nesse exato momento, o Flamengo deve estar saindo pra Lima, no Peru. E o Mesquita tá me dizendo que os caras treinaram hoje pela manhã, deve ter sido um treino bem leve. E depois eles estavam rumo a Lima, no Peru, onde o Flamengo, pra mim, vai voltar com o título da Libertadores da América. E essa é a minha torcida, pelo futebol que tá encantando, por tudo que representa pro futebol brasileiro. Representa demais pro futebol brasileiro o Flamengo.
O Flamengo é um patrimônio cultural do Brasil.
Tem algumas equipes que mundialmente são conhecidas. O Santos pelo Pelé. O Santos pelo Pelé é conhecido. E o Flamengo.
É verdade.
Pela força do Flamengo. E outras equipes também são conhecidas, mas não tanto quanto o Flamengo. Flamengo muito pelo Zico também, que foi um cara que muitos jogadores se inspiraram no Zico, né?
O Vamp então fala sempre do Zico, que foi um jogador diferenciado que ele viu jogar, né?
Vamos falar do que agora? Do Palmeiras?
É, Sociedade Esportiva Palmeiras aqui no Camisa 10. O Pedro Marques vem aí. Fala, Pedro.
Vocês falaram do Flamengo. Muito boa tarde, Tebas, Fausto, Bruno. Vocês falaram do Flamengo. Agora vamos falar de outro time de investimento. Com muito investimento, Palmeiras chegou nessa temporada 2019 e não conquistou nenhum título. A briga pelo título já é ultrapassada, já é colocada de lado aí nos bastidores do Palmeiras. Afinal, um tropeço nesse próximo final de semana contra o Grêmio já dará o título ao Flamengo, uma situação muito difícil, muito complicada. O Palmeiras já começa a pensar no seu planejamento para 2020. Aí alguns torcedores perguntam sobre reforços, quem pode chegar, quem pode sair. O destaque do Bahia nessa temporada é que pertence ao Palmeiras, o atacante Arthur. Foi um pedido do técnico Mano Menezes, que está observando o jogador. Ele deve voltar ao Palmeiras na próxima temporada. Já é nome certo, fará parte da pré-temporada do Palmeiras, que acontece na Flórida. Em janeiro de 2020, o Palmeiras fará a sua pré-temporada na Flórida. E o Arthur, Cup, né? Pela Flórida Cup, certo? E o Arthur estará presente nessa pré-temporada, a pedido do técnico Mano Menezes. Assim como o Gabriel Veron, destaque da seleção brasileira sub-17, a diretoria do Porco queria usar o Verón na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o Mano pediu para contar com o jogador nessa pré-temporada na Flórida. Então, Gabriel Veron deve ter espaço, assim como a base do Palmeiras, o jovem Angulo, enfim, o Palmeiras tem bons jogadores, promissores jogadores, e deve, enfim, utilizar a sua categoria de base. O Ivan, goleiro da Ponte Preta, foi até convocado pelo professor Tite, está na Série B com a Ponte, é um goleiro promissor. O Jailson pode sair do Palmeiras, o Prass pode sair do Palmeiras, o Verdão já tem uma negociação com o Ivan da Ponte Preta. E aí, do elenco, deve ter uma reformulação, uma limpa. O Palmeiras tem um elenco, de acordo com a sua diretoria, o que pensa a sua diretoria, um elenco muito grande, muitas opções para muitos setores, concorrência forte, alguns atletas não conseguem ter a sequência merecida, então deve fazer uma limpa no seu elenco, também pelos péssimos resultados esse ano. O Palmeiras, como eu disse, não conquistou nenhum título. Para o final de semana, o Palmeiras não deve contar com Felipe Melo. Hoje ele não treinou, assim como ontem, fez um trabalho na parte interna da academia. O Luiz Adriano ontem fez um trabalho separado, acompanhado de um preparador físico, mas hoje voltou a treinar normalmente. Luiz Adriano deve ser titular do Palmeiras. E o zagueiro Gustavo Gomes, que está servindo a seleção paraguaia, ainda não se reapresentou, deve voltar ao Verdão amanhã. Gustavo Gomes, que tudo indica que deve sair para o futebol europeu. O Palmeiras recusou uma oferta na casa dos 80 milhões de reais, uma oferta do West Ham da Inglaterra pelo Gustavo Gomes. E no final desse ano, na próxima janela que se abre para a Europa, não deve ter jeito, o Gustavo Gomes deve sair para alguma equipe europeia. Aí ventilam alguns nomes, como o Vitor Cuesta, do Internacional, o Gustavo Henrique ficou um pouco mais distante do Palmeiras, né? Mas são nomes que são ventilados na equipe do Verdão. O Alexandre Matos, inclusive, está fazendo o planejamento para o ano que vem. A sua permanência não é confirmada, mas Alexandre Matos está fazendo o planejamento, assim como o professor Mano Menezes, Fausto Favara, Tebas, Bruno, amigos do Palmeiras.
Muito obrigado, Pedro.
O Verdão já fazendo o pensamento em 2020.
E tá certo, né? Agora tem que começar a realmente pensar em 2020. Valeu, Pedro. E faz bem, né, Bruno? Porque o Palmeiras... A única coisa que eu acho que o Palmeiras precisa começar o ano é não falando em só Libertadores. Libertadores, Libertadores, Libertadores. Isso aí atrapalha demais e vem atrapalhando o Palmeiras.
É verdade.
E é uma coisa que não faz sentido, porque não tem como você planejar ganhar a Libertadores. O que você tem que fazer é ter um time capaz de ganhar. E o Palmeiras tem, já há um bom tempo. O Palmeiras desse ano era um time que poderia ganhar. Como os dois que estão na final, como o Grêmio, como o Boca, o Palmeiras está ali mais ou menos nesse nível. O Flamengo está jogando mais bola que o normal.
É que,
mas tem time.
Bruno, talvez essa decisão da Libertadores tenha sido uma das mais justas dos últimos anos.
Sim.
De futebol, de bola. Porque a gente já viu em alguns anos chegarem equipes, mesmo o Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande equipe, mas não está jogando nada.
Sim.
A gente já viu isso acontecer em Libertadores da América, porque a gente bate nessa tecla aqui, uma noite inspirada, tudo isso. Mas dessa vez, Flamengo e River
são os melhores. Até no jogo que o Palmeiras foi eliminado com o Grêmio, no confronto Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras não foi inferior ao Grêmio. O Palmeiras ganhou um jogo, o Grêmio ganhou outro. É que tem um critério de desempate que era o gol fora e favoreceu o Grêmio. Poderia ter favorecido o Palmeiras. Então, já há um bom tempo o Palmeiras tem um time que pode ganhar uma Libertadores. E é o que você tem que fazer, ter um time que pode ganhar. Aí se vai ganhar ou não é outra coisa. O próprio Flamengo, no primeiro semestre, ninguém imaginava que ele seria isso aí que é. E no caso, raramente a troca de técnico melhora um time. No caso do Flamengo, se não trocasse o técnico, não ia sair do lugar. O Flamengo, a troca do técnico realmente melhorou o time. Talvez seja o único caso do futebol brasileiro que troca tanto de técnico. Acho que foi o único time deste ano que, de fato, a troca de técnico melhorou o time. Os outros ou ficaram a mesma coisa ou pioraram. Mas o Flamengo, de fato, a troca foi fundamental para fazer o segundo semestre que fez. Mas até o primeiro semestre, o líder do Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias e 1 empate, foram 9 rodadas antes da parada da Copa América, era o Palmeiras.
Fausto Favara, polêmica com Bale. Olha só, jogador do Real Madrid, né? Craque do Real Madrid, o Bale comemorou a classificação do país de Gales para a Eurocopa, só que de um jeito bastante irônico, né? O jogador vive em um momento conturbado com o Real Madrid, enfim, segurou a bandeira com uma lista de prioridades, né? Sua lista de prioridades. E a lista era a seguinte: país de Gales, golfe e, por último, Real Madrid. Ih, aí não dá, hein? Olha lá. Quem acompanha através do canal do YouTube tem as imagens, ó.
O Bale, ele não tá vivendo um momento de paz de espírito, posso dizer assim, Bruno, há um bom tempo. A atitude que ele teve há pouco mais, menos de um mês, né, Mesquita, que o Mesquita colocou o vídeo aqui com a criancinha, também mostra claramente que ele não está vivendo um grande momento, nem dentro, nem fora de campo.
O Bale, ele quer sair do Real Madrid, isso é bem claro. E a relação dele com o Zidane não é boa, isso é público, o próprio Zidane não esconde isso. E quando o Zidane retornou ao Real Madrid, todo mundo imaginou que o Bale sairia, mas não é tão fácil assim a saída do Bale do Real Madrid, porque ele tem contrato, ele tem um salário altíssimo e ele é um jogador caro. O Real Madrid não vai liberar o Bale de graça. O Real Madrid não vai conseguir, talvez, uma grana absurda, até porque ele já está ficando mais velho, enfim. Mas é um cara que não está feliz ali. Em algum momento ele sairá, provavelmente voltará ao futebol inglês, mas é um cara que não está satisfeito. Real Madrid tinha um buraco do lado direito ali que ele tentou preencher no início da temporada, não conseguiu. Agora o Rodrigo está preenchendo esse espaço. Então o Gareth Bale, ele deixa cada vez mais claro que ele não está feliz no Real Madrid, e o Real Madrid também não está feliz com o Gareth Bale.
Vamos falar do Tricolor do Morumbi, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Fala, Giovanni Chacon.
Fala, galera do Camisa 10, um grande abraço para vocês, um abraço pro ouvinte da Jovem Pan. Olha, o São Paulo continua o seu ritmo de treinamentos normais, mais um dia de treinos nesse feriadão, e o Tricolor deve mesmo contar com o retorno do Antony. O Antony, que esteve fora da última partida por 2 motivos ao mesmo tempo, né? Estava suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na partida anterior e agora não participou da última partida, o clássico contra o Santos, no empate em 1-1. Nesse meio tempo, foi detectada uma lesão na coxa esquerda dele e ele ficou aí de fora da partida também por isso, e fazendo um trabalho de recuperação. Inclusive, ele ficou de fora do torneio de Tenerife. O Brasil foi vice-campeão, perdeu para a Argentina por 1-0 na grande decisão. Deve estar de volta contra o Ceará nessa próxima partida fora de casa. Já o Dani Alves, ele tem um dos melhores aproveitamentos nos 3 primeiros meses. A Jovem Pan fez um levantamento, Dani Alves aí participou de 5 gols aí diretos, ou marcando o gol, ou dando a assistência. É melhor, por exemplo, do que a participação que ele teve no Barcelona, nos 3 primeiros meses de Barcelona. Inferior à do PSG e da Juventus por conta do número de jogos, que é superior no São Paulo. 16 jogos, 5 gols aí, participações para gols, marcando ou dando assistência. Números excelentes. Tá certo, galera do Camisa? Um grande abraço para você, um abraço para os ouvintes da Jovem Pan.
Muito obrigado, viu, Chaconzito. Diga lá, meu caro Teba.
Seguindo com o São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo divulgou nas suas redes sociais, Fausto, uma campanha em vídeo contra o racismo, né? No vídeo, atletas das equipes masculina e feminina do clube citam jogadores que já sofreram discriminação em partidas de futebol. Essa campanha do São Paulo Futebol Clube, muito bacana. Vamos
da acompanhar. TV São Paulo, hein?
Tyson. Balotelli. Dentinho.
Formiga.
Tinga. Roberto Carlos. Ludmilla, Grafite.
Balotelli,
Eduardo,
Dantinho,
Roberto Luca,
Aranha,
Rina.
Elinho,
Arboleda,
Tchê,
Léo.
Nem 10% dos negros no Brasil
atingem o ensino superior completo.
Dos 10% mais pobres do Brasil,
75% são negros.
Nas maiores empresas do país,
nem 10% dos chefes são negros.
No Brasil, 76% das pessoas assassinadas são negras.
Não basta não ser racista.
É preciso ser antirracista.
Que hoje
e sempre
repensemos nossas atitudes.
Refletir e respeitar.
O São Paulo se importa.
O São Paulo se importa.
Fantástico, fantástico, homenagem, né? E o repúdio, né? A tudo que vem acontecendo. E o Tebas citou, né? Também com relação a treinadores do Brasil, né?
Exatamente, né? O Marcão do Fluminense, o Diego Coelho agora do Corinthians, né? Mas eles vieram do time inferior, do Sub-20, né? E o Roger Machado no Bahia, inclusive ele deu uma entrevista coletiva recentemente com esse tema, muito, muito bacana, muito interessante. Tem que falar sobre isso sim, né, Paulo?
Ô, Tebas, nas eliminatórias asiáticas, a Malásia derrotou a Indonésia por 2-0. Eu vou ler exatamente como tá aqui. E saca só a festa da torcida. É o linguajar novo, né? Olha lá. Ô, Tebas, é tão sincronizado que parece que tá todo mundo num trampolim ali, né?
É verdade, é bem sincronizado.
É sincronizado,
né?
Demais, ó.
Impressionante.
Todo mundo pulando ali, ó.
Lembra alguns cânticos da torcida do Boca Juniors, também tem uma certa sincronia.
É, mas a semana é de Flamengo, a semana é Mengão, é um clube brasileiro e o Mengão vai ganhar a Libertadores. Eu fico entusiasmado quando eu vejo torcida, porque eu lembro da torcida do Flamengo, diferente do nosso Rafa Tebas, que lembra da torcida argentina. Show de bola! Vamos falar do Santos, é isso? Fala, Mesquita!
Vamos falar do Santos, Fausto. Apenas aí pra complementar, eu tava pegando uns vídeos pra produzir o programa. Tem muito torcedor do Flamengo no Chile, já que o jogo seria lá, a escala acaba sendo lá e torcedores do Flamengo e do River se encontram no Chile e ali já começa a batalha de cantos. Tá sendo algo muito divertido e inusitado.
Chile, né? Sim. A batalha é muito séria lá.
Lá é outra história. Olha, agora vamos falar do Santos. O Santos treina para a partida do sábado contra o Cruzeiro. Gustavo Henrique voltou a treinar com a equipe. O Gustavo Henrique, ele que tinha sido atacado por uma febre, vem se recuperando, deve estar à disposição para a partida no sábado. Gustavo Henrique, que desperta o interesse de outros clubes. Agora foi o Grêmio quem manifestou o interesse. Segundo o Alexandre Pretzel, o Grêmio teria demonstrado o interesse no Gustavo Henrique, que não deve ficar para o ano que vem, ele tem contrato até janeiro. O Soteldo, que jogou ontem pela Venezuela e Japão, fez gol. Soteldo vive uma fase muito boa, também é aguardado ainda hoje no CT Rei Pelé. E quem voltou também e tem treinado com a equipe principal